Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. O Porto de Aveiro assinalou os 217 anos de abertura da Barra e a data celebrou os vínculos da estrutura portuária à região. A administração sublinha que não é apenas na dimensão económica. Destaca o trabalho em defesa da qualificação ambiental e a defesa da costa surge como um dos elementos centrais. Eduardo Feio adianta uma nova vaga de dragagens e dragados ao serviço do reforço do cordão dunar. Desde 2015 foram depositados 7 milhões de metros cúbicos de areia para proteger a costa. E 2025 vai voltar a deixar uma marca neste segmento.
Não é muito tradicional escrever, mas notas, mas este ano entendi que seria interessante ter aqui um pequeno guião com duas ou três coisas que não queríamos deixar de dizer nesta data que para nós é muito importante. E eu não queria ter deixado de começar por um agradecimento muito especial ao Sr. Contra-Almirante Dom Paulo Ramalho Barretos, Diretor-Geral do Instituto Fotográfico, e à Doutora Ana Filipa Orgalho Candeias por estarem aqui connosco hoje para fazer uma pequena palestra na sequência desta sessão solene. Cumprimentar também e agradecer novamente ao Sr. Presidente da Câmara Portuária, por estar aqui, e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Aveiro, que também lhe guarda a palavra, e obviamente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilha, e ao Município, por todo o apoio que deram, nomeadamente a organização desta iniciativa neste lugar. E porquê este lugar? Porquê a Costa Nova e porquê é que estamos a organizar esta iniciativa hoje na Costa Nova e também porquê é que vamos hoje falar um bocadinho sobre a cartografia nossa? Estamos hoje aqui nesta zona da nossa região, nesta praticamente uma primária, nesta zona muito sensível, porque o Porto de Aveiro, como todos os portos nacionais têm dragagens, hoje em dia, contrariamente ao que acontecia há muitos anos atrás, são contributos líquidos para a defesa deste património santíssimo. O Porto de Aveiro, desde 2015, inclusive, colocou mais de 7 milhões de metros cúbicos de areia na deriva para proteger a frente da Costa Nova, para a Vagueira, sendo que, obviamente, muita desta areia vai acabar depois na Figueira da Foz, a norte, depois tem que ser passada, acho que o porto da Figueira da Foz, no sentido também depois de estender a Costa de Laços. Mas este movimento de areias, hoje, é muito impulsionado pelos portos, e estamos a falar, neste caso, de 7 milhões de metros cúbicos. Doutora Fátima lembra-se bem, e os deputados lembram-se bem, do monte de areia que havia ali, e que em 2021 foi retirado. Esse também com o apoio da IAPA Ambiente, num investimento de quase 20 milhões de euros, na prática permitiu por 3 milhões de metros cúbicos nesta zona. Esse é um impacto que os portos também têm hoje na vida da nossa costa, é um impacto que podemos manter e é um impacto durante o presente ano de 25, a partir de maio, quando a APA nos autoriza a fazer um conjunto de dragagens, vamos ter este ano 3 dragagens. Vamos fazer um investimento superior a 2 milhões e 700 mil euros no Porto de Aveiro. Vamos ter a dragagem da zona do Porto Pesca Costeira, com um investimento significativo, e também com a dragagem do Porto Pesca de Lar, do Canalete do Orinô, e depois com as nossas dragagens de manutenção habituais na Barra, estamos a falar em cerca de 454 mil metros cúbicos de areia que este ano vão passar novamente a proteger e a ajudar a proteger aqui a nossa costa aveirense. A cartografia, porquê? O tema desta iniciativa tem a ver com a cartografia náutica e eu não quero deixar de, novamente, agradecer de qualidade à doutora Ana Filipa, aos vários candeias e do Contra-Almirante para estarem aqui connosco e para conversarem connosco, para nos apresentarem um conjunto de elementos, porque a cartografia é fundamental para planear o futuro. E estamos num momento em que estamos a planear o futuro do Porto de Aveiro, dos portos nacionais, o próprio Governo está a tomar esta iniciativa e nós temos a elaboração dos planos diretores e planear também bem o futuro. Na prática, a atitude de planeamento não é mais que uma tentativa de cartografar. Esta palestra, em que vamos ter o privilégio de assistir, será seguramente um incentivo ao trabalho que temos de continuar a realizar para que o Porto de Aveiro continue a afirmar como um importante fator de desenvolvimento nacional. Nos últimos 2 anos, as comemorações, em 23 e em 24, em 23 tivemos a presença do professor Carlos Martins, que nos falou na Vista Alegre, no Teatro da Vista Alegre, daquilo que foram as obras portuárias no fim do século XVIII, onde a Aveiro esteve muito presente. Quem lá esteve lembra-se, foi uma intervenção muito interessante. E o ano passado, dentro da área portuária, na Gafana de Nazaré, mesmo no coração dos bacalhoeiros, no TEDT, tivemos uma palestra da senhora Presidente da CCDR, doutora Isabel da Anacino, que andou à volta do tema dos portos e do desenvolvimento regional, falámos mais do presente e do futuro, há dois anos falámos do passado, este ano vamos tornar a falar um bocadinho daquilo que é a história da nossa cartografia náutica, da nossa evolução aqui da frente de mar e de Aveiro, para conseguirmos perceber melhor como é que podemos construir o futuro. Em termos de futuro, nós temos neste momento dois projetos muito importantes a serem desenvolvidos no Porto de Aveiro, um que tem a ver com a melhoria das acessibilidades e economia aqui do nosso porto, um projeto que vai ter que ser desenvolvido nos próximos anos, que vai envolver uma grande articulação com os municípios do Comunidade Intermunicipal, o Presidente Rival, o Presidente Campolar, que sabem bem, e o Presidente da Câmara de Alvar também sabem bem, da necessidade que vai haver uma devida articulação entre o Porto e a Comunidade Intermunicipal para que o projeto seja o melhor possível para a nossa região, que consiga ver os impactos que podem ser e de que forma existir e de que forma é que podem ser mitigados. E este é o trabalho que vai ter que ser feito agora. O projeto está em elaboração, há de haver um estudo de impacto ambiental, já se solicitaram opiniões, já houve reuniões, vai ter que se continuar a funcionar o trabalho durante este ano e o próximo ano, no sentido de ter o melhor projeto possível para a nossa região, para o nosso porto, para a nossa região centro e para o nosso país. Temos também, algo que já não é bem um projeto, é um projeto que está construído, elaborado e que está neste momento em vias de declaração de impacto ambiental, que é o terminal do Termodó. É uma infraestrutura fundamental para o futuro de Porto de Aveiro. É uma infraestrutura que é financiada pelo Connecting European Facilities. É uma infraestrutura que também, nesta lógica hoje, do mundo atual em que vivemos, como é através da mobilidade dual, tem que ser obviamente, implementado, devidamente implementado, e estamos numa fase de lançar o concurso. É um projeto muito importante, pois também para tudo que tem a ver com a linha do Corredor Atlântico e toda a aposta e toda que tem que se fazer no Corredor Atlântico, e está aqui, e não queria deixar complementar o Sr. Sérgio Cabinete, que representa a Câmara Municipal da Guarda, está aqui connosco, e que obviamente também é uma parte importante naquilo que é o futuro do Porto de Aveiro, do Porto da Figueira da Foz, seguramente o Porto de Leixões, e o Porto de Aveiro e a Associação do Porto de Aveiro e da Figueira da Foz estão muito empenhados em contribuir para que este corredor ganhe a força que merece no contexto europeu, e que pensamos que vai continuar a desenvolver-se. Tivemos a reunião de Salamanca, tivemos a reunião de Viseu e temos um dia novo a reunião da Guarda, que seguramente dará um contributo para a defesa deste importante corredor. E, em curso, neste momento, temos mais de 5 milhões de euros de obras. Temos o reforço das defensas e de cabeça da reação neste momento, sem a dedicação, que é uma obra fundamental para permitir ter o tipo de navio independente da obra de melhoria das facilidades. Temos a modernização do BTS, que para a nossa segurança portuária é muito importante. Temos o Cais do Porto de Pesca do Largo, que também já está em obra, já começou, já estamos mesmo em obra. A partir de seguramente duas semanas, se o Presidente da Junta da Defesa Nacional vai começar a ter mais problemas, nós também vamos começar a ficar ali um bocado no trânsito, a fazer obras de arrocamento, e portanto estamos a falar de uma obra mais dura. Temos também uma linha de alta tensão que neste momento está também já dedicada, 1,7 milhões de euros. É fundamental trazer a energia em alta para o Porto de Aveiro, para aquilo que é o futuro da sua eletrificação e também para aquilo que é o futuro de, por exemplo, o abastecimento de energia elétrica aos navios. Estamos num combate permanente no quadro da descarbonização, atendendo às alterações climáticas que devemos evitar que aconteça. E outro projeto que está neste momento a decorrer e que está em obra é o das especiarias digitais. É fundamental digitalizar as especiarias, ter maior capacidade de ter mais informação rapidamente para poder tomar decisões, mas também para que o Porto está felizmente hoje, e não um Porto sem grandes problemas com o transimento, acho eu, estão aqui os três operadores pessoais que podem dizer, mas queremos que não seja assim. Nós queremos ter mais carga, mais movimento, mais vida, mais energia, mais trabalho no Porto de Aveiro, e seguramente nesse momento digitalizar as portarias é fundamental. Por isso devemos antecipar essa situação. Os câmeras não vão ter que parar, são controlados automaticamente, vai haver o cartão único portuário, o quadro regional único de vista, que nos vai permitir ter outra capacidade de esporte, e portanto estamos dois a parar aquilo que a gente espera que daqui a 5, 6 anos não seja um problema. 24, e tivemos a oportunidade de dizer isto em 23, tinha sido o ano com o maior volume de negócios, o 23, sempre, e este ano de 24 foi novamente o ano com o maior volume de negócios sempre do Porto de Aveiro. É uma boa novidade, é uma novidade que nos dá esperança de ter capacidade para assumir os compromissos que referimos e enfrentar novos desafios com a capacidade de poder de lidar com eles e de antecipar o futuro. Ainda para mais, uma situação em que o contexto global é complexo. As alterações climáticas e a era de globalização está a perder força e o regresso do secessionismo que ainda hoje existimos, todos vimos esta diferença dos Estados Unidos, não vai ser fácil, seguramente, e não vai ser fácil porque essas situações provocam reações. Não são só os Estados Unidos que são contrarias, há de haver aqui um conjunto de medidas de possibilidade que vão seguramente transformar este mundo num mundo mais complexo, e portanto esse mundo mais complexo em que vamos viver implica uma maior capacidade de reação das entidades públicas e das empresas, e em especial das entidades e das instituições portuárias que vivem neste contexto de mercado com uma grande incerteza. Este novo ciclo de investimentos para o Porto de Aveiro e para o Porto da Figueira da Foz, até 2040, começou agora um bocadinho com o plano estratégico que foi entregue ao Governo e que agora, com a nova estratégia que o Governo está a apresentar fortemente e com a elaboração dos planos diretores, para o qual pedimos a colaboração de todos e já estamos a começar, devem ser associadas a uma nova administração portuária. Uma nova administração que aposta na melhoria organizacional, que aposta em novos sistemas de gestão, na qualificação e avaliação dos recursos humanos e no aprofundamento do processo de seleção que é iniciado. O que nós temos até agora serviu a nossa perspectiva, e quem está agora a fazer um balanço de mandato, e precisa de um novo ímpeto, de novas soluções, porque os desafios vão ser diferentes. Estão aqui muitos trabalhadores e dirigentes, e eu não quero deixar de aproveitar para transmitir isto. É preciso um novo ímpeto no Porto de Aveiro, no Porto da Figueira da Foz, uma nova mentalidade. A que temos é ótima, é excelente, e já vamos ver porquê, mas agora é preciso dar uma opção. Os portos já não são apenas o sítio que tem um cais, onde se faz carga e descarga, são essencialmente flechas económicas que precisam ter capacidade, versatilidade e uma energia permanente para enfrentar novos desafios. Portanto, este novo ciclo de investimentos é o único que, com esta mudança de atitude, e são os únicos instrumentos que podem permitir que o nosso sistema portuário do centro se expanda naturalmente e que o seu Interland e o seu Farland se assuma cada vez como um espaço, digamos, de excelência na facada atlântica europeia. Permitam-me duas palavras finais, uma para realçar a importância da comunidade portuária e do seu presidente, Dr. Nuno Pires, no desenvolvimento do Porto. A comunidade portuária da Beira é uma entidade forte e multifacetada, e eu não queria deixar de transmitir ao seu presidente e a todos que estão aqui, muitos autarcas também pertencem, ou universidades, ou operadores. Esta comunidade portuária é a única comunidade portuária do país que tem esta versatilidade, é multifacetada desta forma, e isso apresenta desafios, mas apresenta seguramente, pela nossa experiência na administração, muitas vantagens. É uma comunidade forte e multifacetada que representa e defende os interesses coletivos do Porto e da economia. Também não queria deixar de ver o apoio que tem sentido dos municípios onde estamos. Quer da Aveia, quer no Hospital também de Liga, como estamos agora, e das juntas de freguesia. Das três juntas de freguesia, muito também da Quinta da Beira de Nazaré, onde a maior parte do Porto está. A relação tem sido excelente e, obviamente, um conjunto de projetos só podem ser desenvolvidos por cá essa interação. A Comunidade Intermunicipal também é um parceiro estratégico. A Comissão de Coordenação da Região sempre tem sido um parceiro muito importante e a região tem defendido muito bem não só o Porto de Aveiro, como o Porto da Figueira da Foz, e nós temos essa percepção dessa dimensão dupla do sistema portuário do centro que queremos defender, e obviamente a Universidade de Aveiro tem sido um parceiro que está connosco, está dentro do Porto, o Porto também pretende estar dentro da Universidade, no sentido, aqui em Aveiro, de irmos trabalhando de forma conjunta para enfrentar os desafios da inovação com muita energia. Bem como todos os membros do Governo, de todos os governos com quem tivemos a possibilidade de trabalhar, o primeiro até este atual, que tem sempre defendido, na nossa perspectiva, quer o Porto de Aveiro, quer o Porto da Figueira da Foz. E as inúmeras entidades públicas que trabalham no Porto. A capitania, não há Porto sem capitania, não há Porto sem capitão do Porto. O nosso melhor organizativo é este, o nosso Porto, o Oberman, está cá dentro, mas aqui, obviamente, não há Porto sem futebol sem capitania, isso não pode deixar de ser realçado. Mas já o Fernando, da GNR, que também está connosco, não quero deixar de cumprimentar, e a Direção-Geral do Veterinário e outras entidades públicas são fundamentais na vida do Porto e na sua capacidade de aproximação. E depois, obviamente, aqueles que trabalham no Porto. Os trabalhadores do Porto, os dirigentes e os operadores. Os operadores, os funcionários de muitas indústrias que estão dentro do Porto, todas as pessoas trabalham diariamente para que o Porto vá crescendo e vá contribuindo para a economia. Eu não queria deixar de dar essa nota, sem também deixar de agradecer muito ao Dr. Carlos Monteiro e à Dra. Andréia Queiroz, administradores do Porto de Aveiro, que a parte boa de tudo o que aconteceu nestes anos, 2 anos e meio, é da responsabilidade deles. A parte má, seguramente, será de uma pessoa feia como eu, que é natural que assim seja, e eu não queria deixar de dar essa nota, que sem uma equipa não há futuro, e o futuro tem sido construído pelo Dr. Carlos Monteiro e pela Dra. Andréia Queiroz, e com todos vocês que estão aqui connosco, trabalhadores do Porto. e uma segunda, afinal, para relembrar que as comemorações dos 67 anos da abertura da barra ainda eram de continuar em maio, com uma exposição ao ar livre sobre o passado e o futuro da zona do Forte da Barra. Um futuro que estamos a projetar para qualificar e valorizar aquilo que é também um espaço fundacional do Porto de Aveiro, ao lado da Rua das Barcas. O Forte da Barra, com a sua torre de sinais, é uma permanente inspiração para todos os que trabalham e lutam pelo futuro do Porto de Aveiro, serve ainda como um símbolo maior da nossa determinação em fazer do impossível possível, como aconteceu no dia 3 de abril de 1808. Esta é a característica mais vincada da história do Porto de Aveiro, saibando sempre ao lado.